Está começando mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. Aqui quem fala é Gustavo Gobbi.
E Jorge Guevara.
E hoje, Jorge, hoje vamos desbravar o terreno dos livros e HQs de Star Wars, Jorge. O quão interessado, entendido você é desse universo?
Interessado muito, entendido muito pouco.
Muito bem, então esse episódio aqui é pra você, porque nós vamos fazer aqui uma lista de 5 livros ou HQs do cânone de Star Wars e 5 livros ou HQs do Legends de Star Wars, né? O antigo universo expandido.
Eu já ia perguntar se íamos descartar o Legends.
Não,
assim,
de forma alguma. Tá representado aqui pra gente falar deles. Também pro pessoal que quer dar uma mergulhada nesse universo de Star Wars, só conhece os filmes, só conhece as séries. Então, pessoal, quero ler um livrinho, quero ler uma HQzinha. Pô, chegou a hora de dar a partida, de começar a mergulhar nesse universo, e a gente está aqui como bons motoristas, tal qual Pedro Ibino, do Carga Pesada. Jorge não conhece, conhecimento da cultura brasileira dele é muito superficial, né, Jorge?
Infelizmente.
Uma pessoa que não passou a infância no Brasil.
E por isso vocês não me julgam, eu estou aprendendo agora. E é muito mais legal experienciar essas coisas como adulto, porque eu consigo visualizar as coisas com um olhar amplo.
Sim, preciso te apresentar o Carga Pesada, série com Antônio Fagundes e eu esqueci o nome do outro ator. Mas enfim, não é um podcast de Carga Pesada, é um podcast sobre Star Wars. E vamos começar então a nossa lista com nossos 5 livros ou HQs. Vamos começar pelo cânone, Jorge. Primeiro deles, vou deixar porque tá na crista da onda, tá? O primeiro deles é Luz dos Jedi, ou Light of the Jedi, que é o livro, basicamente, que é o ponto de partida para a Alta República. Você gostou do que você viu da Alta República em The Acolyte, Jorge?
No geral, gostei bastante.
Então você vai gostar de Luz dos Jedi, porque essa iniciativa, né, na verdade, Alta República, ela começou como uma iniciativa chamada Project Luminous. Ninguém sabia se ia ser HQ, se ia ser livro, se ia ter filme, se ia ter série. Eles só anunciaram, projeto multimídia aí, Project Luminous. E aí a gente ficou curioso, depois eles revelaram que era a tal da Alta República, High Republic, e tudo começou nesse livro. Então, se você quer dar o ponto de partida aí, a partir do começo ali da história do Jedi, antes do episódio 1, que você gostou tanto, Jorge, Luz do Jedi é uma boa opção.
Acho muito interessante a passiva agressividade no Gustavo Gobbi falando sobre os meus gostos sobre Star Wars.
Não, mas eu adoro Acolytes também.
Você gostou tanto.
Eu gosto muito da Alta República.
Não, mas eu tenho uma pergunta importante. O que define a Alta República?
A Alta República é aquele período de tempo que começa muitos milhares de anos antes do episódio 1 e vai até o que a gente está vendo em Acolytes.
Milhares de anos?
Centenas, para ser justo, porque antes ainda tem as guerras.
Quem define o começo? O que acontece para se definir?
Aí você vai ter
essa informação?
Aí você vai ter que ler para descobrir.
Gustavo Gobbi, pense assim.
Eu tenho que essa curiosidade das pessoas.
Alimente os nossos ouvintes.
Claro, não, alimento
nos
com
dá um snack aí.
Com curiosidade. Isso aqui não é pra eu contar a história do livro, isso aqui é pra atiçar a curiosidade do amigo ouvinte.
Dá uns elementos interessantes.
Mas enfim, esse é o período que vai justamente até The Acolyte. Porque The Acolyte, né, é quando shit starts to go serious, né? Então, quando os Jedi começam realmente a, vou dizer, cair, talvez seja o melhor termo, né? E enfim, culminando em tudo que a gente viu lá nas prequels, né? Que, enfim, realmente a Ordem Jedi cai, a República cai, não é mais high, tá muito longe de high, nem middle, nem low, via o grande Império Galáctico, Jorge. Vamos pra segunda dica aqui, pessoal, você que tá aí, pega o caderninho, tá? Pega o caderninho, você ia anotando, mas de qualquer forma a gente dá um jeito aqui de colocar na descrição do podcast, o nome das obras, tá? A segunda, eu já emprestei o livro pro Jorge, emprestei ou ele já tinha, não lembro, E ele falou, vou ler, fiquui
Estrelas
muito...
Estrelas Perdidas,
Lost Grande Stars.
Estrela. Eu tenho Estrelas Perdidas, você me falou que eu deveria ler.
E você não leu. Olha aí,
em
bom...
Em compensação, li muitas outras coisas, tá bom? Nada de
tudo, não, Wars. Tudo bem, não. O Jorge é isso, o Jorge, ele na adolescência dele tomou a decisão de ler livros que todo mundo lê, né? O Shakespeare da vida, o homem... Sabe tudo, né? Um homem das letras, o Jorge. Não é? Eu tô errado?
Não está errado.
O homem das letras. Então você leu todos os clássicos?
Todos os clássicos.
Muitos clássicos.
Muitos clássicos.
Muitos clássicos. Clássicos. Mas não leu Estrelas Perdidas. E eu fui... Eu fui o adolescente que não leu os clássicos, mas leu muito Star Wars. E o ponto aqui é, Jorge, é que o Estrelas Perdidas, ele é como se fosse um clássico de Star Wars. Não pra Star Wars, mas porque ele é conhecido como o Romeu e Julieta de Star Wars, Jorge. De um lado, o Imperial, do outro, um rebelde, e eles acabam envolvidos ali, num, ele e ela, né, no caso, são, é um cara e uma mulher, eles são, se vêem envolvidos ali
o
amorosamente.
Julião, então
exatamente.
É,
e aí eles têm todo esse dilema, porque um está de um lado da guerra, o outro está de outro lado da guerra, e eles ainda se amam. E agora, o que é que vai acontecer? Realmente...
Mas eles de fato opinam que
sim,
cada lado deva ser defendido?
Sim, com certeza.
Quem é de onde?
Não, eu quero dar pouco, Jorge. Você não tá entendendo.
Me conta.
Eu tô pra atiçar a curiosidade. Eu quero dar, colocar
que
a sementinha.
O que eu leria na contracapa?
O que você leria na contracapa? Aí você vai comprar o livro e vai ler a contracapa. Entendeu?
E aí, pessoal, será que eu leio a contracapa aqui?
Deve ler. Você tem o livro aí na sua mão?
Na minha mão, não.
Eu posso... Tem na sua estante? É que a gente grava aqui na casa do Jorge.
Eu reorganizei aquelas
então,
coisas.
Não, então não tá. Então o ouvinte não vai saber a contracapa. Ele realmente vai ter que
foi
comprar
mal,
o livro.
Ouvinte.
Mas, pô, essa premissa de ser o Romeu e Julieta de Star Wars, pra mim, só precisou disso pra me comprar. Entendeu? Quando eu tava vendo lá os livros cânones novos que estavam saindo, mais ou menos em 2015, 16, se eu não me engano, esse surgiu e eu, pô, Romeu e Julieta, Star Wars, vamos, tô dentro. Então,
o último romântico do universo.
Com certeza.
Star Wars.
Será que no final do livro um morre e o outro se mata? Não sei. Temos que conferir. Talvez
é verdade, tem essas coisas.
Talvez,
né,
esse seja o único detalhe de Romeu e Julieta que eu saiba, porque eu não lembro do resto do livro. Porque
muito
eu passei a adolescência,
né,
lendo Star Wars.
Anos, o cérebro dela não tinha nem formado direito ainda.
Pois é, coitado. O que o amor não faz, não é mesmo? O que o amor
não
faz.
Isso
não
é amor,
faz.
Não. Isso aí é playboy.
O Romeu é playboy?
É, tinha o quê? Uns 17.
Revelações.
Entendeu? E ele tava enganando ela. Ele tava aliciando uma moça mais nova.
17 e 14 a idade deles?
A
Padmé fez muito pior. Padmé. Não vamos julgar Romeu e Julieta, porque Star Wars
grooming pode.
Olha, Star Wars, essa coisa de,
é brincadeira, pelo
de,
amor de Deus,
muito
gente.
Mais velho pegar muito mais novo, tem lá. Irmão se pegando, tem lá. Então não vamos julgar. Não vamos julgar que o nosso podcast é sobre uma saga que tem umas coisinhas também. Como é que eu posso dizer? Nada ortodoxas. Bom, vamos para o terceiro livro, que nesse caso é HQ, Jorge. Eu tenho aqui, eu fiz questão de colocar essa HQ aqui na nossa lista, porque para mim é a melhor HQ do novo cânone até então. Então não podemos deixar passar. Você que curte, você não é muito dos livros, curte mais HQs? É agora o teu momento, porque você precisa ler Darth Vader de 2017, que é a run do Charlie Soule. É
esse que
magnífica.
Canoniza o sangramento dos Kyber Crystals.
É esse mesmo.
Já ouvi algumas coisas sobre esse. Ó, tá vendo? Eu tô ficando mais versado.
Olha aí, você já leu coisa sobre. Então, realmente, ó, você que é novo aí, essa questão de sangrar o sabre de luz, né? Aconteceu em live action pela primeira vez em The Acolyte. Do Darth Vader 2017. É HQ que mostra pela primeira vez no cânone, se eu não me engano. Não sei se tem algum livro, mas em HQ certamente é a primeira vez que isso aparece. É a caçada do Vader atrás de um Jedi para roubar o Kyber Crystal, né, o cristal de Kyber do sabre desse Jedi, e aí o Vader sangra e aí coloca no sabre de luz dele. É basicamente o primeiro arco dessa run do Charlie Soule, é isso.
Deixa eu apontar aqui um comentário que desvia um tantinho do tópico.
Tudo bem, a gente foi pra Romeo e Julieta, então tá tudo bem.
Os deprimidos que não param de reclamar dos Kyber Crystals sangrando em live action.
É canon.
Quebrou o canônico! Por que que o Anakin não tinha o sabre dele, não sangrou em episódio 3? Porque não tinham inventado.
Basicamente. É respondida isso. A pergunta. Respondida a pergunta. Pronto. Fica a recomendação Darth Vader 2017. São 25 edições. Então dá pra ler legal. Assim, dá pra ler legal. Tem dividido em arcos. De geralmente 6 HQs cada um. A arte também é muito bacana. Você vê em algum momento dessa HQ que os Tusken Raiders passam a louvar o Darth Vader como um deus. Uma loucura. Tem muitas aventuras criativas e muito promissoras do Charlie Soule, que é basicamente, Jorge, o Dave Filoni das HQs de Star Wars. Você sabia disso?
Não sabia.
As melhores são do cara, desse novo cânone.
Gustavo Gobbi tem me apresentado muitas figuras a quem eu deveria louvar um pouco.
Charlie Soule é uma delas, com certeza.
Kathleen Kennedy. Outra.
Também, olha aí, você vai ser crucificado, Jorge, não faz isso.
Mamãe.
Muito bem, então fica a recomendação. Charlie Soule tem outras HQs muito boas, tem a HQ do Lando, que é muito legal, explora bem a relação do Lando com o Lobot. Tem Obi-Wan e Anakin, que também é dele, se passa após episódio 2. Não, após episódio 1, é uma aventura entre o 1 e o 2. Entre os dois, é bem legal. Então fica aí com uma recomendação paralela a essa, se você quiser mergulhar na bibliografia de HQs do Charlie Soule em Star Wars. Vamos para a quarta? A quarta é do Charlie Soule também, se eu não me engano. É, rapaz, olha aí, o cara é muito brabo. A quarta é The Rise of Kylo Ren. Você já ouviu falar dessa HQ?
Ah, aquele se encontra com os Cavaleiros de Ren e todo o processo pré-homicídios.
É homicídios o quê? Da escolinha do Luke?
Mostra,
exatamente. Pra muito quem bom, quer conhecer bom. De verdade Kylo Ren, quem ficou ali pensando, nossa, deveriam ter muito mais cenas no episódio 8 sobre a escolinha do Luke, essa HQ. Essa HQ mostra justamente o momento em que o Kylo Ren endoida e vai pro lado sombrio de vez. Mata geral.
No 4chan, quando ele tinha uns 14 anos de idade.
Ele o quê?
No 4chan.
No 4chan? No Reddit, sei lá, enfim. Mostra, mas HQ mostra justamente isso. É esse momento de virada do Kylo Ren, quando Ben Solo vira de fato o Kylo Ren. E a gente tem o Snoke, mais novo já, na HQ. Você tem o Luke daqueles flashbacks do episódio 8, que é o Luke... Peak Luke, entendeu? Luke mais velho, mas, pô, super mestre Jedi. Tem o Ren, que é o original dos Cavaleiros de Ren, você sabia disso?
Que não é o Kimir,
é o Ren.
Vocês.
O nome dele é Ren, e ele é o the First, vamos dizer assim. E aí vem os Cavaleiros depois.
Mas ele é imortal, esse cara?
Não. Nada disso.
Como é que ele tá presente?
Ah, você vai ter que ler a HQ, Jorge. The Rise of Kylo Ren, Ascensão de Kylo Ren. São 4 edições, essa HQ saiu algumas semanas antes do The Rise of Skywalker, por isso esse título. Repito, uma das melhores. O Charlie Soule tem as melhores, essa é dele. Essa é uma das melhores HQs do novo canon. Tranquilo. Hein? Ele sabe fazer Skywalker que vira pro lado sombrio, né? Darth Vader, Kylo Ren... O cara é bom, Jorge. Vamos para a última recomendação agora, dessas do cânone, que também é de uma Skywalker. Legado de Sangue, Bloodline. Você já ouviu falar dessa?
Não.
Não ouviu falar?
Não.
É basicamente o livro que conta a história de quando descobrem que a senadora Leia Organa, ela é filha daquele cara lá do Império, Darth Vader.
Você me comentou disso.
Isso gera uma crise política. Né? Como é que pode uma líder da não mais da Nova República, né? Não mais da Aliança Rebelde, mas da Nova República, uma das senadoras da Nova República, uma democrata, ela é filha daquele cara lá, daquele Darth Vader, o mão direito, o braço direito do Imperador Palpatine. É, rapaz, é uma crise. Quem gosta de política, quem quer ver política na Nova República, como em algumas cenas que a gente já viu em Mandalorian, esse é o livro.
Eu acho que era só falar pra eles assistirem Kenobi, né?
Por que não? Não, Kenobi...
Quando questionassem ela, assim, ela é lezinha. Que porra foi essa? Ah. Ela fala, assiste Kenobi.
Não.
Aí eu já me vejo pequenininha, sendo criada por outras pessoas e não entrando em contato com esse maluco doente da cabeça que me gerou.
Sim, esse é um ponto positivo. Mas é muito interessante ver não só a reação dela, entendeu? Como personagem, a reação, claro, dos políticos, dos senadores, da galáxia. É bem interessante, bem interessante. Esse... Assim, eu sei que a lista tá bem Skywalker, né? Agora que eu percebi aqui, né? Tem três Skywalker, Darth Vader, Kylo Ren...
Sobre quem?
É sobre os Skywalker, né? É isso. Se a pessoa tá vindo dos filmes, é porque ela, né, sabe, acabou de ver muito Skywalker, vai continuar vendo Skywalker, né? E tá tudo bem. E tem outras dicas que também não são Skywalker. Tá balanceado, eu acho, essa lista, né? Ó, então só pra repetir, os cinco do cânone aí. Luz do Jedi, Estrelas Perdidas, Darth Vader 2017, Ascensão de Kylo Ren, ou The Rise of Kylo Ren, e Legado de Sangue, Bloodline. Curtiu? Qual que você é mais curioso, Jorge, pra ler?
Acho que o Darth Vader.
É interessante. Bom, vamos agora para os cinco do Legends, do antigo universo expandido. Você tem mais conhecimento do Legends ou mesma coisa, Jorge?
A gente tá bem equilibrado, mas eu não tenho certeza do que eu sei que é Legends e não é. Eu tenho informações quebradas sobre os livros e sobre as HQs. Então eu não, nunca tenho certeza do que tá no Legends ou não.
É muito fácil, na verdade.
Eu pergunto pro Gob.
É, você que, enfim, hoje em dia, todos os reprints de livros antigos já saem com o selo Legends. Então é muito fácil você saber distinguir, porque tem um selo na capa grandão escrito Legends. Mas basicamente é o que saiu de 2014 pra cá. Basicamente, assim, tem uma exceção aqui ou ali, mas pela regra geral, que saiu antes de 2014, que foi quando eles rebootaram, né, fizeram esse reboot do canon. Antes de 2014 é Legends, depois é canon. Você tem uma exceção, que é a HQ Darth Maul, Son of Dathomir, que ela foi lançada pela Dark Horse, que aí o tornaria Legends, em teoria, mas ela é a única que é cânone dessa fase aí da Dark Horse.
É porque o Sam Witwer dublou Darth Maul, né?
Não, é porque é um arco de Clone Wars e que eles não conseguiram adaptar pra uma última temporada, que na época se imaginava que a sexta é a última temporada.
O que eles queriam era botar o Sam Witwer ali pra fazer o seu papel.
Sim, claro, ele provavelmente dublaria, já que ele, né, dublou o personagem em outros momentos. Mas a questão é uma história muito boa e é uma história que ia ser contada em Clone Wars. Eles já tinham roteiro, já tinham alguns rascunhos, e aí pelo cancelamento da série eles não puderam fazer, depois não retomaram na série, e aí eles lançaram pela Dark Horse em 2013, se eu não me engano, essa HQ, Darth Maul, Son of Dathomir. Então é meio que a única exceção ali a essa regra. Vamos para as 5 recomendações do Legends?
Bora!
Vamos nessa! Ó, primeira... Acho que você já sabe. O que eu sou mais fã do Legends? Você pode chutar, Jorge? O que eu sou mais fã do Legends, assim? Olha, e você me conhece muito bem, Jorge. Isso aí. Porque a primeira recomendação, eu já vou começar roubando um pouquinho, porque não é só um livro ou só um HQ. É uma trilogia. É a trilogia Tron. Trilogia Herdeiro do Império.
Quando é começo, meio e fim, não tem o que fazer, galera.
Pois é. O livro é o começo. Tem o segundo, que é o do meio. E o terceiro é o do fim. A história, na verdade, tem mais depois. Tem mais depois, a gente vai tentar nisso. Mas, ó, a trilogia Tron, pra vocês terem uma noção, ela foi o que segurou a franquia de Star Wars ali pra franquia não sucumbir, entendeu? Os fãs ali que, pô, estavam ansiosos por alguma coisa, algum conteúdo de universo expandido depois do Retorno de Jedi, nos anos 80, ficaram muito órfãos, muito órfãos. E aí veio a trilogia Tron no começo dos anos 90 e, pum, simplesmente trouxe Star Wars de volta.
Jade, é isso?
Também, Mara Jade está lá.
Dark
está lá.
Luke.
Luke, o clone do mal do Luke. E também o Jorus, né? Que é o clone do Jorus, que é um antigo mestre Jedi. Foi clonado aí enfim, pelas forças ocultas do Império.
Jo-Horus.
Jo-Horus, exato, eles adicionam.
Jo-Horus.
Exato, Luke, Luke. É muita criatividade hoje. Mas ó, só que não vamos. Esse aqui não é o. Não é sobre isso, a trilogia Tron. A trilogia Tron é sobre Tron. O cara foi apresentado, né, nessa trilogia como o novo vilão de Star Wars. A trilogia se passa 5 anos após o Retorno de Jedi. Enfim, então já está retomada a República, né? Estão reconstruindo a República. O Luke está lá aprofundando seus conhecimentos como um mestre Jedi. Mas tem esse cara aí que está liderando os remanescentes do Império, que é esse tal de Tron. E esse cara é brabo, porque ele não tem a força, mas ele sabe muito sobre a cultura das diferentes raças do universo Star Wars.
É o gorilão da bola azul.
Exato. E aí, pela cultura, ele consegue saber quais vão ser as estratégias de guerra daquela raça. E ele consegue dominar todas elas. Pelo conhecimento, o poder do conhecimento, cara. Isso é muito legal. Não precisa de força, não precisa de misticismo. Conhecimento. E ele tem uns bichinhos chamado Issalamis, que são basicamente bloqueadores da força. Rapaz, então o negócio é...
Mas não tem na série.
Não, isso ainda, os Issalamis ainda não foram canonizados, né? Não na série da Ahsoka. Alguns elementos podem ser. E eu honestamente, ao contrário do Luke e do Jorus, eu acho uma narrativa interessante existirem seres bloqueadores da força, sabe? Porque os Jedi realmente eles parecem ser, eles só não são, eles disputam só com o Sith, né? Mas tirando isso, quem é que consegue bater de frente com o Jedi? No um contra um?
Outros usuários da força.
Pois é, mas imagina você não sendo usuário da força, conseguindo derrotar um Jedi, porque você está bloqueando a força. Oi?
Bazooka.
Nem isso. O Jedi dá uma pirueta e escapa da bazuca. Falo com tranquilidade. Muito fácil pro Jedi fazer isso. Enfim, trilogia Tron, galera. Muito legal. Ainda tá lá. Luke, Han, Leia, Chewbacca, toda a galera. É considerado, quando foi lançado, os episódios 7, 8 e 9. Então, assim, era a continuação da trilogia clássica até então. E até, sei lá, até esse reboot aí do cânone, é o que a gente tinha de episódio 7, 8 e 9, né? A gente foi ter o 7, 8 e 9. Somehow Palpatine Returns. Acontece, porque isso já foi utilizado no Legends. Você fica brincando aí, Jorge, desse Somehow Palpatine Returned, mas já tinha coisa no antigo universo expandido que trazia o Palpatine de volta depois do episódio 6.
Usando
o
tutu?
Por clonagem.
Usando tutu?
Tutu. Tutu, como assim?
Tutu.
Tutu? Dinheiro?
Saia.
Saia? Não, a roupa dele. Aquela preta, clássica, normal, não tem nada. Bom, ele é clonado, na verdade. Tem um quadro da HQ, Dark Empire, que aparece ele meio peladão, inclusive. Mas aí a gente já pula pra próxima recomendação da segunda obra aí do Legends que você precisa conferir, que é Dark Empire. Império do Mal, foi como foi traduzido nos anos 90. Veio aqui pro Brasil pela editora Abril. Eu tenho inclusive as 3 edições. Sou muito fã de Dark Empire. É basicamente a HQ onde o Luke cai para o lado sombrio.
Ele vira o Luke.
Não, ele vira Luke no lado sombrio. Depois de Luke, depois da trilogia Troll. Depois. Os remanescentes do Império agora tem umas máquinas chamadas de Devastadores, que basicamente devastam planetas assim, em questão de minutos. E a narrativa em torno disso, o Luke está tentando, enfim, explorar a força, mas ele acaba indo por caminhos tortuosos diante de um clone de Palpatine. Rapaz, então é Somehow Palpatine Return no Legends também. Fica falando aí que é besteira do J.J. Abrams. Ele tá de preto mesmo, como sempre. Ele é trevoso. Inclusive, o visual do Luke nessa HQ, Dark Empire, claro, todo preto, mas não é aquele todo preto do Retorno do Jedi. É mais classudo, assim, eu diria, mais Dark Side. Mas ele é bonitaço. Pra mim, tirando o visual do episódio 6, ele é o melhor visual do Luke de todos, assim. Mesmo sendo Legends. É muito maneiro mesmo. Dark Empire. Fica aí a lista. O segundo ponto E aí eu vou trazer o que, Jorge? Eu vou trazer Shadows of the Empire agora na nossa lista, em terceiro aqui. Você já ouviu falar Shadows of the Empire, Sombras do Império?
Sei lá, talvez só, só os Shadows de Mordor mesmo.
Não, já é outra franquia. Cara, Shadows of the Empire, assim, mais ou menos como foi, como está sendo a Nova República, que é um projeto multimídia que eles estão trabalhando tudo de forma sincronizada, para ficar, a história ficar bem encaixada, se contar diferentes perspectivas da mesma história. É, começou com o Project Luminous, né, como eu havia falado. É, Shadows of the Empire foi isso, cara, foi isso. Lá no, nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, é, eles decidiram contar, através dessa história multimídia, o que acontece entre os episódios 5 e 6, Star Wars. Então, basicamente, você não tem Han Solo na história, porque ele ainda tá ali com o Jabba, né, na Carbonita. Mas você tem um outro cara chamado Dash Render, que tem uma nave muito parecida com a do Han Solo.
Que...
É, exato. É o Han Solo substituto, né? É o estagiário do Han Solo. Oi?
Ele pega a Leia?
Não, ele não pega a Leia. Se eu não me engano, não. Não, não. A Leia tava realmente comprometida com o Han Solo. A mulher amava. Ela falou, eu te amo, no final do episódio 5, cara.
Eu sei, mas, né, é o Han Solo 2.
É, bom, enfim. Mas, no final das contas, deu tudo certo, a gente sabe. É, mas, cara, Dash Render é muito legal. É um dos meus personagens favoritos do Legends. E o que é que acontece? Por que que chama Shadows of the Empire? Basicamente, você tem um conflito envolvendo o Império, mas também envolvendo o Sol Negro, o Black Sun. Que quem assistiu Clone Wars lembra que é um dos maiores cartéis da galáxia. Os caras são... Que nem o Crimson Dawn, do Darth Maul, né? Que a gente vê em Han Solo, vê também no Clone Wars, você tem também o Black Sun. E o líder do Black Sun é o Príncipe X'Or, que é um personagem muito da hora também.
X9.
Não, não é. Não é X9. Na verdade, não lembro se na história ele em algum momento é X9, mas enfim, é o Príncipe X'Or. Esse livro, essa iniciativa toda é muito legal, porque constrói muito do que a gente vê no episódio 6. Você já tem o Darth Vader numa posição um pouco mais defensiva em relação ao Luke, sabe? Ele já sabe que é o filho dele, ele faz algumas coisas que certamente o Palpatine não aprovaria, porque ele já tá nesse movimento de dane-se o Palpatine, o que eu quero mesmo é trazer o meu filho e destruir o Palpatine junto com ele e ficar...
Bola.
Oi?
Comprar uma bola.
Eu quero comprar uma bola com meu filho, jogar um futebol com ele, entendeu? Viver em paz, como pai e filho. É muito legal, cara. Shadows of the Empire. Aí tem o jogo também, tem o Boba Fett. Olha, cara, eu recomendo toda a iniciativa, HQ também, porque essas histórias em diferentes mídias, elas realmente... juntando as peças, elas formam uma grande história. Então, assim, claro, é muito tempo, né? Já que tem jogo envolvido, tem livro envolvido, mas vale muito a pena jogar o jogo Shadows of the Empire, ler o livro Shadows of the Empire e ler a HQ Shadows of the Empire, no Brasil vendido como Sombras do Império. A editora Aleph chegou a relançar esse livro já com o selo Legends, então você vai achar com o nome Sombras do Império aí nas livrarias.
É isso aí.
É isso. O Jorge, ele tá só apreciando, né? Tá só...
Eu só tô ouvindo aqui.
Tá recebendo essa aula aqui ao vivo na minha frente.
Experiência.
Vou baixar o Shadows of the Empire, Jorge. Se eu não me engano, eu joguei no 64, se eu não tô enganado, na época.
Shadows of the Empire, ele é Jedi protagonizado?
Não, ele é Luke, Leia, Darth Vader, Príncipe X'Or, é isso aí. Essa é a galera. É a galera.
É a galera.
É a galera. Tem... Vai pra outros lugares.
Quem é que você joga? Qual o seu personagem?
Aí você vai ter que jogar. Jorge, você faz algumas perguntas que, pra mim, cruzam uma linha do teaser. Entendeu? Eu estou aqui pra dar teaser.
Vou assistir um gameplay. Entendeu? Né?
Tudo bem. Eu sou 100% a favor de gente que não curte games, assim, tipo, não curte jogar, ou não pode jogar, não tem um videogame, ou um PC bom, e assiste o gameplay. Eu sou 100% a favor disso. Joguei Jedi Fallen Order no YouTube. E falo para as pessoas que quiserem. Tô nem aí. É isso. Solta essa fake news. Bom, vamos para a próxima então. Jorge, você curte aquela série da Marvel chamada What If? Você já ouviu falar?
É aquela que tem uma versão de várias versões, sei lá.
Uma versão de várias versões?
Várias versões de...
Vários multiversos, né? Vários e se.
Eu não gosto muito da Marvel, nem da DC, nem de super-heróis. Né?
Mas, nossa, vai tomar muito hate nos comentários. Mas você conhece o...
Não é meu gosto!
Mas você conhece o conceito de What If, né? E
sim.
Se o Capitão América fosse a Capitã Britânia, que é o que tem no What If da Marvel, né? E se o Pantera Negra fosse... Se o Star-Lord
Pantera
fosse
Branca.
O Pantera Negra... Não, não tem Pantera Branca no What If. Acho que seria até politicamente incorreto.
Eu também acho.
Mas o conceito de What If está aí, né? Já teve o What If da DC nas HQs, enfim. São o que aconteceria se... E existe um What If de Star Wars. As pessoas... pedindo, eu vejo isso muito no Twitter. O pessoal fica falando, ah, nossa, tem que ter um What If Star Wars, quer saber? E se...
Não, o especial de Natal do Star Wars,
e
se... o What If do Star Wars.
Não, o especial de Natal, ia muito que o especial de Natal fosse simplesmente uma linha alternativa, né? Mas o Luke tava lá. Enfim, o What If Star Wars se chama Star Wars Infinites. Infinities, enfim, Infinities, é isso aí, meu inglês tá em dia. Star Wars Infinities, que basicamente são três HQs e cada uma conta um What If dentro da trilogia clássica. Então é como se fosse o filme da trilogia clássica, só com esse What If. Então, primeiro, por exemplo, Uma Nova Esperança, é e se o Luke não tivesse conseguido destruir a Estrela da Morte?
Aí o Luke morre.
Será? Porque o do segundo é e se o Luke tivesse morrido em Hoth? E o Han Solo não tivesse conseguido salvar ele. Então, assim, eu acho muito interessante. É uma perspectiva muito interessante de saber como a galáxia ia conseguir, se a rebelião conseguiria ganhar sem Luke Skywalker.
Ficar escrava do Jabba the Hutt mesmo.
Será?
O Han Solo ia ser acessório de decoração da casa do Jabba pra sempre. O Darth Vader ia continuar o Darth Vader, aquele velho fudido, eu digo... Palpatine, ia continuar sendo Palpatine e as coisas iam continuar tudo igual.
Será?
Fim.
Bom, você precisa ler Star Wars Infinities
pra poder descobrir. Sam Witwer?
Não, Sam Witwer não tá na história, graças a Deus. Graças a Deus, esse não é um What If tão grande assim, não muda tudo a ponto de ter o Starkiller na história. Não chega a esse... Não é tão drástico, não. Essa linha do tempo alternativa não é muito longe, não, do que a gente tá esperando. Mas, enfim, vale a leitura. Eu acho que é uma obra muito legal do Legends. E aí é meio que como essa obra sempre tivesse sido Legends. Antes mesmo de existir o selo Legends. Porque, como é um What If, a gente já sabia que não é canon. É linha alternativa. É uma história alternativa. É um IC. E todo mundo aceitou de boa essa história de... Ah, tudo bem. Infinity não é canon. E hoje é muito menos, né? Hoje é muito menos. Hoje ela tá no selo Legends, mas não é como se ela se encaixasse com as obras do Legends. Dentro do Legends ela é um double Legends, assim, porque, enfim, no universo alternativo. E pra fechar a nossa lista, Jorge, e aqui também vou... Agora é a hora de você, né, extravasar aí o seu amor pelo senhor Sam Witwer, porque a gente vai dar uma roubadinha, né, vai recomendar um jogo... Mas que também tem livro e que também tem HQ. Foi também uma iniciativa multimídia da Lucasfilm, que é, Jorge, o que que é? Qual que é o nome?
Force Unleashed.
Isso mesmo. The Force Unleashed. A história de Galen Merrick, o aprendiz de Darth Vader, aprendiz secreto de Darth Vader, se passa ali entre os episódios... Quer dizer, um pouco antes do episódio 4, né? O Vader ainda não sabe que ele tem um...
Eu acredito. Seria o mesmo período que Rebels.
Pois é, exatamente. Porque você tem também uma coisa da formação da Aliança Rebelde, né? Mais pro final.
O Force Unleashed é o que seria Rebels hoje.
Do Legends.
É.
Do Legends.
É o Rebels do Legends.
Só que, enfim, sem Hera, sem Kenan, o personagem principal
gente incrível,
é Galen Marek, que se torna o Starkiller, né? O aprendiz de Darth Vader, depois, claro... Spoilers, ele acaba indo para o lado da luz. Mas aí você precisa jogar o jogo. Tem o 2 também. O 2, inclusive, que tem final alternativo, né? Então
tem.
Ele. Até ali o final, ele tem uma linha clara de história, e depois é meio que você escolhe o que, que você quer abraçar.
Aí, eu ainda julgo que o Force Unleashed é o jogo em termos de jogabilidade mais interessante que eu já joguei de Star Wars.
É o mais OP também.
Acima do Jedi Fallen Order. Acho que o Jedi Fallen Order ele ganha muita coisa, mas em termos de jogabilidade, o Force Unleashed é uma coisa surreal, ele é muito interessante. E de uma fluidez, adoro.
Pra época também, né? Acho que...
Pra época foi bastante inovador. Eles fizeram literalmente um mapeamento do Sam Witwer pra fazer o negócio. Eles botaram ele pra correr numa sala. Vai, Sam Witwer.
E assim surgiu. E ele é o mais OP também, né? Você tem o Starkiller ali, tem umas habilidades que, pô, o cara pega a nave no ar.
Ele é bufado.
Né?
Ele é bufado.
Pois é.
Ele
coisa que só a Rey conseguiu depois, né? Nas telonas.
Um Destroyer, né?
Pois é, cara, pois é. É bem bufado. Mas assim, pra proposta do jogo, eu acho super ok. Se fosse canonizado, eu ia achar estranho. Mas na proposta dele ali, ok. Acho que tá condizente, tá... Né? Tinha que fazer, pô. Tu tem um jogo daquele estilo, tu vai nerfar os poderes. Não, bota o cara puxando as coisas, puxa a nave com a força mesmo. Isso aí, tem que alopar mesmo um pouquinho. Acho que é parte da diversão.
Eu acho que também tem uma coisa da estética ser bem trevosa do jogo que deixa as coisas ainda mais interessantes, porque é uma pegada mais séria e...
Sim.
É uma história relativamente triste.
E é uma boa história. Se você quiser assistir The Force Unleashed no YouTube, você também pode assistir e curtir, porque é uma história muito boa. Não estamos falando aqui só de jogabilidade, não. Estamos falando também de narrativa, do que adiciona ao universo Star Wars no antigo universo expandido, né?
Sensacional.
Isso aí, ó. E com essa vamos encerrar aqui a nossa lista, só recapitulando os 5 do Legends, né? Que a gente falou aqui. É, Trilogia Thrawn, Dark Empire, Shadows of the Empire, Infinities e... The Force Unleashed.
Isso
o seu favorito é Force Unleashed, né, Jorge?
Com certeza.
Tem o que fazer. O que é? Puta, eu acho que é Dark Empire. Eu tenho... A história não é muito boa, sabe? É, tipo, tem muita coisa pra ser. Tem muita gente que odeia Dark Empire. Mas ela é tão clássica, ela é tão icônica, visualmente falando. Tudo. Cara, aquele look é muito... A roupa dele...
Hoje mesmo eu vi o... Palpatine lutando contra o Starkiller.
Você assistiu? Tava assistindo?
Assisti uma pequena cena. E tudo que eu senti foi o deleite em ouvir a voz de Sam Witwer vindo de dois personagens ao mesmo tempo. Ele se tortura e ele é o torturado.
Olha
Sam
só.
Witwer.
Que homem, que homem. The Force Unleashed, então fica a recomendação. Ficam as 10 recomendações, né? A gente roubou um pouquinho ali, meteu trilogia, meteu o jogo que também é HQ, que também é livre, mas enfim, tá valendo. Ficam aí as 10 recomendações pra você, se você quiser se aprofundar nesse universo de livros, HQs, games, de Star Wars, tanto canônicos quanto do antigo universo expandido do Legends. É isso, Jorge.
É isso, Gustavo.
Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio de Os Acólitos. Se você está ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast, por favor, deixe a nota aí em algum lugar da nossa página aí no agregador,
só
no aplicativo.
Só para saber que alguém ouve.
Exato. Vai lá, deixa a tua nota, deixa 5 estrelas lá para ajudar a gente aqui. A gente está trazendo novos podcasts todas as quintas-feiras, em teoria, às 8 horas, né? Às vezes dá atrás um pouquinho, que nem esse aqui, mas quintas-feiras sempre no seu feed, no seu app favorito de podcast, seja Spotify, Apple, onde for, os acólitos estarão lá, não é isso?
É isso aí, galera.
É isso mesmo. Vamos ficando por aqui, até a semana que vem com mais um episódio. A gente se vê lá. Tchau, tchau.
E que a força esteja com vocês.